Parashá dessa semana é Parashat Devarim, e este Shabbat é chamado Shabbat Chazon, por conta da Haftarah que é lida, Chazon Yeshayahu, com a profecia pesada de Yeshayahu sobre o que aconteceria com Jerusalém, se nós não nos comportássemos de acordo. Nessa Parashá, o Moshe Rabbeinu inicia um discurso de despedida, de admoestação, para o povo de Israel. Um mês e uma semana antes dele falecer, ele inicia esse discurso. Ele menciona os lugares onde nós passamos no deserto, e o que se aprontou pelo deserto, o que se fez de equívocos pelo deserto, onde ele inicia falando sobre a bênção que Deus deu para o povo e o trabalho que eles eram nas costas do Moshe. Ele teve que separar juízes para auxiliar. E depois ele conta e diz que vocês se juntaram, imploraram para mandarmos espiões para a terra de Israel. E vocês acabaram ouvindo de parte desses espiões, grande maioria, dizendo que não vale a pena, que não vale a pena entrar na terra de Israel. E no final das contas, vocês choraram e vocês falaram mal, dizendo que Deus tirou-nos do Egito por ódio, para nos dar essa terra, para sermos acabados nessa terra. E eu disse para vocês não temerem. Vocês não acreditaram. No final das contas, Deus disse que Yehoshua e Caleb, que voltaram falando bem da terra de Israel, esses sim vão entrar em Israel, mas o resto vão acabar morrendo no deserto. E assim vocês ficaram pelo deserto. E ele continua contando todo o trajeto que eles fizeram, pelos países onde eles passaram, e que eles poderiam, via eles, entrar em Israel, mas agora eles tinham que dar toda uma volta no deserto, para ficar 40 anos pelo deserto. E, finalmente, depois, quando acabaram de morrer todas as pessoas, quer dizer, depois dos 40 anos no deserto, e faleceu toda aquela geração, aí Deus falou, agora vocês vão passar pelos limites, quer dizer, ao lado do país de Moab e de Amon. Vocês não podem lutar contra eles, porque eu não estou dando a terra deles. Depois, nós pedimos licença para Sihon, para passar pela terra dele, e ele saiu para a guerra. E nós conquistamos a terra deles, do Sihon. Depois, o Og Melech HaBashan também saiu para a luta, e nós também conquistamos a terra dele. E essa terra, eu dei para Reuven, Gad e metade de Menashe, sob condição que eles entrarão em Israel e lutarão junto com os seus irmãos. E aí sim eles vão poder receber essa terra. Eu ordenei ao Yehoshua, se você está vendo o que Deus fez para esses dois reis, assim também Deus fará para os demais reis quando você atravessar o rio. Lotiraum, não tema eles, que Hashem Elokechem hu anilcham lachem, pois Deus é que luta por vocês. Um dos versículos que nós encontramos nessa parashá é quando voltaram os espiões. E a Torá diz, Vateragenu ve'aholeichem vatomeru. Vocês falaram mal nas suas tendas e disseram, Besinat Hashem otanu hotziyanu me'eretz Mitzrayim. Por ódio de Deus ao nosso povo, é que ele nos tirou do Egito. Latetotano para nos entregar Beada Emorila Shmideno nas mãos desses Emorim para eles acabarem conosco. E Urashi quer entender o que significa que Deus nos tirou com ódio. Significa que Deus nos tirou com ódio do Egito. Eu entendi, você está reclamando, segunda parte, você está reclamando que Deus está nos entregando nas mãos dos Emorim, mas vão acabar com a gente. Tá bom, eles não confiaram nesse momento que Deus protegeria e daria sucesso, eles conseguiriam vencer os Emorim. Mas o que significa que com ódio Deus nos tirou do Egito? Ódio? Sobre quem Deus trouxe as 10 pragas? Sobre os judeus ou sobre os egípcios? Para quem Deus abriu o mar? Isso é tudo ódio? Para quem Deus man? Para quem Deus deu man? Isso é sinal de ódio? O que significa que estão falando que Deus nos odeia? Diz o Rashi. Primeira coisa, o Rashi diz que ele ama vocês. Vocês é que odeiam ele. E existe um ditado que aquilo que tem no seu coração sobre o outro é o que você diz que ele tem sobre você. Então vocês estão dizendo que Deus odeia vocês. Vocês que odeiam ele. E vocês acham que ele odeia vocês. Diz o próximo Urashi, Bessinata Shemotan Otsiano Meresnitraim, por ódio, Deus nos tirou do Egito. Mashal Lemelech Basar Vadam. Uma parábola que se compara a um rei carne e osso. Shayu Loshnei Banim, que ele tinha 2 filhos. E ele tinha 2 campos. Um campo era um campo que tinha irrigação. E outro campo era um campo sem irrigação, sem sistema de irrigação. Para quem ele gosta, ele tem 2 filhos. O filho que ele gosta mais, o filho que ele gosta, ele dá o campo com irrigação. E para o filho que ele odeia, ele dá o campo que não tem irrigação. A terra do Egito é uma terra shelshak, uma terra irrigada. Como é sabido, o Rashi continua explicando, que o Nilo sobe e irriga a terra. Tem canaletas, quando o nível do rio sobe, a água entra nas canaletas e automaticamente irriga todos os campos que estão ligados nessas canaletas. E a terra de Canaã, na terra de Israel, Shelbaal, é uma terra que não tem irrigação. E ele nos tirou do Egito para nos dar essa terra de Canaã. Então dizem os... O povo falou. Deus nos odeia. Deus está nos dando a terra que não é boa, uma terra que dá trabalho. Para poder irrigar, precisa ter chuvas. Sem chuvas, não acontece nada. A terra do Egito, o nível do rio sobe, pronto, irrigou tudo. Não precisa fazer, não tem esforço. E você não depende de algo que não está exatamente ao seu alcance. A água está lá, quando sobe, irriga. Chuva! Não é sempre que chove. Precisa pedir para Deus para ter chuvas. E por conta disso, os judeus estão dizendo aqui que Deus nos odeia. E se você lê esse Rashi, parece que o exemplo, a comparação, parece válida. Para alguém que você gosta, você dá um lugar que é melhor. Um lugar que é melhor, um lugar, a princípio, que é irrigado. Mas é óbvio que Deus nos ama. E a pergunta é, por que então Deus nos deu uma terra que não é tão boa, entre aspas, como a terra do Egito? Por que que Deus não nos deu uma terra que é irrigada? Diz Rabi Ezra Barzel. Que graças ao fato da terra de Israel ser uma terra que depende de chuvas, esse é o presente. E esse é o grande presente. Sabe por quê? Porque o maior presente que nós podemos receber é a presença divina. O maior presente que nós podemos ter é a conexão com Deus. Deus quer a tefilá nossa. Deus quer a nossa prece sempre. Deus quer que nós sintamos, assim se fala, que nós estamos dependendo, nós somos dependentes de Deus constantemente. Se você mora num lugar onde depende de chuvas, você sente a sua conexão e a sua dependência de Deus constantemente. No Egito, não tem, eles nunca têm chuvas. Não chove no Egito, praticamente. E eles, então, dependem do Nilo, não precisam rezar. Não vai ter chuva de qualquer jeito. E dessa forma eles não têm conexão com Deus. E se o nosso povo ficasse no Egito, ele iria perder, iria esquecer até de Deus. Essa visão deles, naquele momento, de que viver no Egito seria melhor, porque lá não precisaria e não teria conexão com Deus, aconteceu que dia? Em qual dia que eles tentaram chorar e falar essas bobagens? Dia 9 de Av. Foi o dia que voltaram os espiões. E foi o dia que eles falaram essas tolices. Nós choramos até hoje, no dia de Tisha B'Av, por conta dessas falas deles. Por conta dessas conclusões deles. Por conta disso, que a pessoa não quer conexão com Deus. Pelo contrário, nós queremos poder estar conectados com Deus constantemente. Tem aquilo que já mencionei várias vezes, sobre a cobra. Cobra do Adão Arishon, que deu da fruta proibida para Adão e Havá comerem. Deus deu uma maldição para a cobra. Você vai comer pó da terra. Bom, pó da terra? Que bom! A cobra nunca vai passar fome, porque tem pó em qualquer lugar. Em todo lugar tem terra. Se esse é o novo alimento da cobra, bom para a cobra. Ela tem comida onde ela vai. Verdade, ela tem comida onde ela vai. Mas isso é péssimo. Ela não precisa rezar para Deus nunca. Ela não depende, entre aspas, de Deus. Ela não sente essa dependência. Óbvio que ela depende, ela não sente essa dependência. Ela não precisa rezar para Deus para ter comida. Nós não comemos terra. E nós dependemos de chuvas. Nós temos que pedir para Deus para ter sustento, para poder ter o que comer. A cobra não precisa disso. Onde a cobra vai, ela tem comida. A maldição, a maior maldição que a cobra recebeu é que ela, a partir de agora, Deus falou, não quero mais papo com você. Você não fala mais comigo, nunca mais, você não precisa. Precisa de comida, vai ter a vontade, nunca mais falar comigo. E nós queremos o contrário, nós queremos poder falar com Hashem constantemente e pedir para Hashem constantemente. Quando nós passamos por momentos de aperto, são os momentos onde nós temos uma conexão mais forte com Deus. Porque essa é a natureza do homem. Tem pessoas, e assim deveríamos todos nós, ter conexão com Deus sempre. Quando está bom. Quando a situação está muito bem. Mesmo assim, rezar, pedir. Nada é garantido. Você tem sustento? Continue pedindo para Deus sustento. Você tem saúde? Graças ao bom Deus, que continue, todos tenham saúde. Peça saúde para Deus. Para continuar tendo saúde. Você tem sucesso? Continue pedindo sucesso. Tudo. Tudo nós dependemos de Hashem. Mas infelizmente a natureza humana é... Quando está tudo bem, então está tudo bem, está tudo bem. Tudo, não é que eu não vou pedir, lógico que eu vou pedir. Mas dá para comparar. Uma pessoa pedindo algo para Deus quando a situação está boa. Uma pessoa pedir algo para Deus quando alguma coisa está com dificuldade. Não dá para comparar. E é isso que Deus espera. Deus quer essa conexão profunda. E por isso que Hashem nos deu a terra de Israel, onde você depende da chuva, para você rezar, para você pedir, para você implorar. Nós estamos vivendo momentos muito tensos. Quem mora em Israel, principalmente, e quem mora fora de Israel, também. Tanto pelos irmãos de Israel, como também, infelizmente, existem ameaças pelo mundo afora. O antissemitismo crescendo de uma forma não vista há 80 anos. E essa paraxá está nos indicando o que Hashem quer. Hashem quer que nós rezemos. Hashem quer essa conexão. Esse capítulo a mais de Salmos que você fala diariamente. Ou estes capítulos a mais que você tem falado agora. Isso que Hashem quer de nós. E o último versículo da paraxá é tão propício para esses momentos. Lotiraum, não temam eles, que Hashem Elokechem hu hanilcham lachem, pois Deus, o vosso Deus, é Ele que luta por vocês. Rezemos, oremos, peçamos, roguemos para Hashem. E com certeza, vindo do fundo do coração, entenda essa conexão, e tendo essa ciência de que nós dependemos de Hashem sempre, mesmo quando tudo parece maravilhoso, não é porque não tem gente querendo acabar conosco, não é que não tem gente tramando coisas contra nós, é que está um momento assim que não parece ter nuvens no céu. Mas, tem momentos que fica mais nublado. E nós percebemos o quanto que Hashem protege o nosso povo constantemente. Lo yanum velo yishan shomer Israel. O guardião de Israel não dorme e não tira uma pestana. Deus está constantemente nos protegendo. E nós temos que ter esta consciência, pedir, e pedir mais. Com certeza, dessa forma, nos aproximaremos cada vez mais à redenção final, podendo ter a nossa terra, que Deus nos deu, ter o nosso Beit HaMikdash, que Deus nos deu e infelizmente tirou, mas vai nos devolver muito em breve. Lotiraum, não tenham medo, não temam, porque Hashem é Deus que luta por nós.